Acho que também quanto mais cedo começarmos, mais cedo acabamos e, portanto, se todos concordarem, podemos dar início à reunião? Ok, muito bem. Então, se calhar, à semelhança daquilo que tem sido feito nas últimas reuniões, eu passava de imediato a palavra ao Dr. Luís para nos fazer a apresentação que faltava, que penso que terá a ver com a questão da densidade populacional, não é? Ah, é o relatório financeiro. Está bem, muito bem. Então, vou passar de imediato ao Dr. Luís Marques, que vai fazer a apresentação do PowerPoint e depois continuamos com a nossa reunião. Muito obrigado. Faça o favor, Sr. Dr.
Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, dar as boas-vindas ao Sr. Deputado Vitor Guerreiro. É ingressado no grupo de trabalho das freguesias. Na sequência do que foi acordado na anterior reunião, hoje vamos abordar o relatório financeiro resultante da aplicação prospectiva da Lei 73/2013, de 3 de setembro. Este relatório financeiro no anterior regime, que já foi abordado no anterior grupo de trabalho, foi a base da análise da eficácia e eficiência da gestão pública. Conforme foi já mencionado entre as reuniões, vou passar em vista os anteriores critérios que foram usados nesse anterior grupo de trabalho, recordando que alguns deputados não acompanharam esse processo, mas no essencial, este relatório já foi discutido no anterior grupo de trabalho e foi a base de trabalho que deu origem à análise. Relativamente ao enquadramento legal, o relatório espelha a Lei das Finanças Locais e, inclusive, também espelha o Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública, o CNCAP. Portanto, são os dois grandes critérios que balizam o relatório financeiro. De registar na Lei das Finanças Locais os princípios de autonomia financeira, o princípio da estabilidade orçamental e o artigo 40 da Lei das Finanças Locais, que exige que os saldos correntes sejam equilibrados por parte das freguesias, nomeadamente os orçamentos das freguesias. Portanto, foram estes três princípios fundamentais que foram aplicados na anterior análise, portanto, isto na área conceptual. Relativamente ao Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública, de referir, no anterior processo de agregação, nós tivemos freguesias com diferentes dimensões. A maioria das freguesias tem uma dimensão pequena, portanto, estão enquadradas no regime simplificado, que é o regime das microentidades, que são freguesias com despesa orçamental inferior a 1 milhão. Porém, nesse processo, algumas freguesias, não muitas, enquadram-se no regime das pequenas entidades. Algumas freguesias, não vou aqui estar a citar, porque os casos já foram analisados. Relativamente a termos contabilísticos, as obrigações são distintas, porque o regime simplificado funciona numa ótica apenas da contabilidade orçamental. Pelo contrário, as microentidades já têm responsabilidades, não só na ótica orçamental, mas também numa ótica da contabilidade financeira, o que implica outras obrigações, nomeadamente a apresentação de contas é bastante distinta, tem outras obrigações. Porém, por opção metodológica, no anterior grupo de trabalho, o critério que foi aplicado foi o regime simplificado. A análise cingiu-se a uma análise da contabilidade orçamental. Independentemente de ser uma microentidade, que já tem mais de 1 milhão, o critério foi o critério da contabilidade orçamental, e não avançar para um detalhe mais exaustivo associado à contabilidade financeira. Nesse sentido, e assim se houver concordância, acho que será de seguir o mesmo princípio de trabalharmos independentemente, seja uma microentidade, uma freguesia que já tem mais de 1 milhão, mas todas as freguesias serem analisadas através do mesmo padrão. Portanto, deixo aqui este ponto de análise. Relativamente, no decurso dos trabalhos do Anterior Grupo das Freguesias, após a apresentação da documentação por parte das freguesias que requereram a desagregação, suscitou-se a necessidade de padronizar a documentação a remeter por parte das freguesias. Concretamente, foi definido que seriam necessário apresentar 2 anos de projeção orçamental de dados e que, em simultâneo, para que se pudesse comparar as projeções com a realidade da União de Freguesias, que simultaneamente fosse apresentado por parte da União de Freguesias a última conta de gerência, ou conta de gerência mais atualizada, e as grandes opções do plano, para que ocorresse comparação entre o que era projetado pelas diferentes freguesias que estavam associadas à agregação, comparar com a realidade que existia à data por parte da União de Freguesias. Nesse sentido, foi solicitado, em muitos casos, posteriormente, essa documentação. O que, voltando aqui ao nosso caso em concreto, levanta algumas questões. Mantemos o plenário do Grupo de Trabalho mantém o critério de solicitar 2 anos para projeções orçamentais e qual o período, nomeadamente qual a conta de gerência a remeter. Isto vai em contra à questão da questão da entrega da documentação que tem sido remetida pelas diferentes freguesias que estão a requerer este processo. E o tempo de análise, portanto, já há aqui algum delay que há de ter em conta nesta análise e agora temos de definir em termos de prazos que é que consideram execuível a documentação a remeter ou a aperfeiçoar por parte da União de Freguesias e os anos que se devem servir de base para iniciar esta análise. Portanto, é aqui uma questão que relevante a ter em conta, caso seja suscitada um aperfeiçoamento às freguesias que pretendem ou requereram este processo. Relativamente ao detalhe das projeções orçamentais, e recordando algumas situações que ocorreram durante o anterior grupo de trabalho, nomeadamente o detalhe, por exemplo, das despesas, da receita, a identificação detalhada das despesas correntes, nomeadamente caso pessoal, está devidamente identificado as rubricas referente ao pessoal e outras rubricas correntes, o mesmo se aplica ao capital, o nível de detalhe que deve ser suscitado. E nem concreto, um caso concreto, foram apenas, um caso concreto, vou aqui a alguma discussão, foi apenas apresentadas despesas e receitas, sem qualquer detalhe, e em termos depois de análise, para nós, complica o nosso trabalho de análise e de retirar as devidas conclusões e compreender, por exemplo, no caso do pessoal, verdadeiramente, existe recursos suficientes para cobrir as despesas com o pessoal? Nesse sentido, é algo que deve ser clarificado, mesmo em caso de aperfeiçoamento, qual o nível de detalhe a suscitar às distintas freguesias. Portanto, agora, indo a uma análise mais aprofundada, relativamente às rúbricas, portanto, estamos aqui, neste caso, tenho aqui o caso do capital, portanto, receitas de capital, aqui tenho, não vou estar aqui a ler em termos de conceito, a parte conceptual das receitas de capital e despesas de capital, mas, indo ao ponto, à questão que foi suscitada no anterior grupo de trabalho, por exemplo, a questão das transferências ocorridas por parte dos municípios para as freguesias e a forma clara como estão identificadas nas rúbricas e a mesma apresentação dos contratos subjacentes. Foi algo que levantou várias questões e uma dificuldade de análise, mesmo para compreender se estava devidamente coberto, se que os montantes estavam devidamente cobertos por esse tipo de contratos, e tendo alguma experiência, verifica-se que são valores muito significativos nas rúbricas das freguesias, e é uma parte fundamental da receita das freguesias. Neste caso, temos o Fundo de Financiamento das Freguesias, que é um bolso significativo, e outra parte são as transferências oriundas dos municípios. E é relevante, neste processo de análise, de forma clara, estar identificada a fonte de financiamento das freguesias. Portanto, mais do que a questão conceptual, é compreender se aqueles montantes estão devidamente esclarecidos e isso tem mesmo cabimento por parte, neste caso, no exemplo em concreto, por parte dos municípios. Portanto, aqui já, isto é apenas um detalhe relativamente à transferência de competências, mesmo na experiência, apesar de alguns casos, em termos das rúbricas, não mencionava a transferência de competências, mas até mencionavam os acordos de execução, apesar de estarem revogados, mas em termos até de, nas contas, nas rubricas das contas, ainda mencionavam os acordos de execução. Mas isto já não existem, mas em termos de contabilidade, vários casos, verifiquei que ainda mencionavam os acordos de execução. Isto, apesar disto ser um detalhe mais contabilístico, por isso é preciso, digamos, salvaguardar com uma identificação clara destas transferências por parte dos municípios. Isto culmina, claro, com a análise do desvio entre as receitas e as despesas de capital. Se estão devidamente cobertas as despesas pelas receitas de capital. Estes conceitos foram sujeitos a alguma discussão. Na altura, concluiu-se que não seria dado um ênfase tão detalhado à questão das receitas e despesas de capital, mas sim a preocupação devia ocorrer em torno das receitas e despesas correntes. Atendendo também ao que acabei de mencionar, porque os municípios têm aqui alguma margem discricionária, em caso de necessidade de intervenção e transferências, e foi decidido não ocorrer um detalhe de análise tão aprofundado, apesar de ter o seu impacto significativo, mas que a preocupação da análise financeira devia ocorrer em torno das receitas e despesas correntes. Portanto, isto foi um princípio de análise que na altura balizou todo este processo, mas isto fica para discussão e poderá ser analisado com mais detalhe ou menos detalhe, conforme a intenção do grupo de trabalho.
Aqui no anterior... Sim. Não. Neste que fala dos contratos interadministrativos, é este. Deixe-me só levantar aqui uma questão antes de continuarmos. Os acordos de execução, efetivamente, não existem. Existem os contratos interadministrativos, mas não é no âmbito do artigo 50, não é da Lei 50 e do Decreto-Lei 57. Porque aquilo que resulta da Lei 50 e do Decreto-Lei 57 são os autos de transferência de recursos que, dos municípios para as freguesias, efetivamente. Isto significa o quê? Há matérias que passaram a ser da competência das freguesias e que eram exercidas pelos municípios e que, como os municípios deixam de as praticar, a verba correspondente a essa função, a essa competência, é retirada das transferências para o município pela DGAL e é paga à junta de freguesia. Não tem nada a ver com contratos interadministrativos. Os contratos interadministrativos são sobre outras competências que não estão nem na Lei 50, nem no Decreto-Lei 57. E, portanto, são coisas completamente diferentes. Aqui o que está abrangido por esta legislação, efetivamente, são competências das juntas de freguesia e é preciso haver alguma coisa muito anormal para que as freguesias deixem de as exercer. Já os contratos interadministrativos, esses é que sim, que são voláteis e podem ser específicos para uma obra. E, portanto, não é necessariamente... Estas verbas não são, aliás, eu até diria que na grande maioria das vezes, isto não são receitas de capital, são receitas correntes. Desculpe fazer esta interrupção, mas é que isto determina um bocadinho as receitas que as freguesias poderão vir a ter.
Como o senhor coordenador mencionou, e bem, portanto, não só influencia na parte do capital, como na parte das despesas correntes. Portanto, há essas duas vertentes. É por isso que na altura, e no encontro que eu estava a mencionar há pouco, na parte do capital, a opção foi não fazer uma análise exaustiva e centrar na parte das despesas e receitas correntes. Um dos motivos até foi esse que mencionado. E agora referindo os contratos administrativos, e como mencionou, como advém dos acordos estabelecidos entre o município e as freguesias, por vezes podem suscitar algumas variações anuais que devem estar devidamente referenciados para que seja possível compreender porque de repente haja uma oscilação e compreender o fundamento, porque nós estamos aqui sem uma documentação auxiliar que se explique, torna-se complicado verificar como é que de repente há uma oscilação que permita analisar, justificar. Portanto, avançando agora, chamo aqui a atenção relativamente à questão da análise entre, no caso, da receita orçamentada e da receita executada. Isto concretamente, quando nós recebemos uma projeção oriunda da freguesia e comparamos com a freguesia originária, União de Freguesias, a projeção é sobre receita orçamentada e os dados podem ser recebidos pelo grupo de trabalho, recebidos no âmbito da freguesia ou da União de Freguesias, apenas mencionarem receita executada. O que significa que há aqui logo aqui uma divergência, porque normalmente, e isto é a média, isto é fonte do Anuário Financeiro dos Municípios, e relativamente a taxa de execução média anual, por exemplo, em 2023 é 90%, em 2024 foi 89%, portanto estamos aqui com uma taxa de execução de 90%, significa que 10% do que é orçamentado não é executado. O que, na altura, quando fiz a análise, em vários casos tive que fazer aqui uma adaptação, mesmo tendo em conta esta divergência de 10%, e que é algo que também deve ser tido em conta, sobretudo na documentação que é recebida, porque se nós temos uma informação de orçamentada, executada com executada, nós, neste caso, nas freguesias a criar, nós nunca temos executada, estamos a trabalhar com orçamentada. Se nós temos informação orçamentada com orçamentada, a baliza é a mesma. Se estamos a trabalhar com informação executada da União de Freguesias e depois temos a informação das freguesias a criar, que é orçamentada, já existe, teoricamente, aqui uma margem de 10% de discrepância. Portanto, é algo que eu nas análises tive em conta na altura e é também só um alerta.
Mas aquela é a taxa de execução média dos municípios?
Sim, sim. Das freguesias...
Dos municípios.
As freguesias ou não há... O anuário financeiro, que é o documento mais...
São 3 mil e muitas, não são 300.
Mas não se vai igual assim, se fazer uma comparação objetiva, mas não se calhar não sabe o que
é. Mas...
O critério pode ser buscar a receita executada...
Não, nós podemos pedir a conta de gerência, nós temos o orçamento da freguesia, temos a prestação de contas e, portanto, não é? Temos é que pedir, eu acho que é mais...
Estou aqui com o micro. Muitas vezes sucedia que a informação chegava de forma incompleta. Muitas vezes nós nem sequer recebíamos a conta de gerência ou a informação chegava truncada, vários casos. Que era necessário, literalmente, andar à procura de informação e trabalhar com a informação que se conseguia reunir para conseguir concluir o processo.
Mas agora temos tempo.
Neste caso, sem informação...
Idealmente, temos critérios mais objetivos.
Sim.
Para exatamente aplicar e abordarmos
as condições. Exato. No caso concreto, era uma limitação temporal
que
condicionava a análise. Voltando, neste caso, à rúbrica corrente, às despesas e receitas correntes, como já mencionei, à questão muito bem abordada pelo Sr. Coordenador, da parte dos recursos da receita, o Fundo de Financiamento das Freguesias tem um papel fundamental, porque supostamente ele deve ser aplicado para, no senso essencial para responder às necessidades correntes da freguesia, portanto, é um peso fundamental e permite logo verificar qual será a cobertura das, em termos de receitas, melhor, em termos das despesas por parte das receitas que a freguesia consegue obter. E aqui foi o centro da análise. A análise focou-se nas despesas e receitas correntes. Neste caso, houve uma preocupação da análise da afetação dos recursos humanos, verificar se a despesa, ou melhor, se a receita era suficiente para cobrir as despesas com recursos humanos, ademais porque o quadro pessoal foi aumentado e as receitas não, apesar da união de freguesias ao ser dividida, as receitas não... teoricamente, não crescem de forma mais do que proporcional. E houve aqui vários casos, vou ter-se mesmo a fazer uma verificação se havia condições para verificar se os recursos humanos estavam devidamente cobertos. Portanto, este é um caso...
Não crescem, as despesas aumentam de certeza.
Associado a isto, existe depois a questão da inflação, da atualização da massa salarial, o que, em certos casos, até é mais do que proporcional ao crescimento da receita, que é algo também a ter em conta nas projeções, é o crescimento no âmbito da inflação e a atualização também de todos os ordenados, e associado a isso também há abonos, seguros, a todos um conjunto de acréscimo, não é só mais um funcionário, é todo depois um elenco de obrigações legais que estão associadas ao funcionário. Associado a isto também, não só aos funcionários, depois também temos os eleitos locais, que é outra questão, porque uma nova freguesia é um novo quadro de eleitos locais com outras...
É verdade, tem outros encargos.
Tem outros encargos.
Mais uma Assembleia de Freguesia.
Exato. Pronto. Isto aqui é só esta nova tabela referente a 2026 para os eleitos locais. E esta é a tabela aplicável às carreiras gerais. Portanto, em termos de análise, depois recorre-se a estes dois mapas fundamentais para perceber se a documentação que é apresentada está coincidente com as obrigações legais. Portanto, em termos de análise dos grandes blocos, das grandes rubricas, foi o que foi mencionado, portanto, capital, despesas e receitas, corrente, despesas e receitas. Neste processo, é a parte mais complexa deste processo, que é a análise dos desvios. Quando a informação, depois devidamente analisada, tratada, Em termos da conta de gerência, para poder comparar o que é projetado com a realidade originária, a lógica foi atualizar a taxa de inflação. Porém, do que é apresentado em termos de projeções por parte das freguesias a criar e a base, podem ocorrer desvios. E essas discussões só ocorreram aqui. E desvios podem ser mais ou menos significativos. E já em termos de uma questão, se os desvios podem ser enquadrados ou já é posto em causa a viabilidade económica ou financeira. Porque aqui... Esta é a parte mais complexa da análise e foi o que levou ao debate, à parte final do debate, que é...
Nós temos dois tipos de desagregação neste momento.
Temos dois tipos de desagregação. São aquelas freguesias que agregaram inicialmente, que agora querem desagregar-se e eventualmente voltar à fase inicial, certo? E temos outras freguesias que, não tendo sido agregadas, agora querem desagregar. Querem fazer de uma freguesia duas ou três, não interessa, correto? E esta subjetividade, aí é que tem que haver critérios muito objetivos, é para estas. As outras anteriores, à partida, o trabalho está muito mais facilitado. Está. Sim, se vierem, a divisão administrativa já estava feita inicialmente.
Já estava feita.
Se agora voltar à estaca zero, se voltarem ao inicial... Claro, em princípio,
Digamos
sim.
Digamos que esse cenário é possível. Não é?
A pergunta é quantas estão numa situação e quantas estão na outra, até agora. Temos essa informação?
Entretanto, não sei se viram que recebemos um e-mail, a doutora Ana Vargas deve saber.
É o caso.
Viu?
Quase todas, sim.
Quase todas quê?
Sim.
Estão nessa fase de desagregar o que foi agregado.
Em princípio, não vemos nada, foram agregadas três e só uma desagregação.
Mas à partida, a desagregação vai ser por aquilo que ela já era anteriormente.
Sim.
Pronto, eu estou a dizer que nessa parte fica isto mais.
Que eu tenha também pela se mexerem na parte do território. Sim. Também aí, porque nós, por exemplo, nós estamos a pedir agora, estive a fazer a listagem para pedir os dados do recenseamento eleitoral, se de repente houver mais uma zona que não corresponde ao mapa inicial, já não nos conseguem dar. Não.
Vai continuar a apresentação?
Não, eu deixei aqui na parte introdutória de análise dos views, mas não, foi só para levantar alguma preocupação. Isto é a parte mais complexa, mais chata, que é a parte dos mapas. Sem querer perder muito tempo, mas pelo menos isto foi a base, por exemplo, isto é um exemplo hipotético, sem qualquer associação. Mas isto era a realidade e associada a cada análise era feita um mapa comparativo. Neste caso, nós temos duas freguesias pretendidas agregar e temos a União de Freguesias. A União de Freguesias menciona a lista estimativa da União, está atualizada a taxa de inflação. E o objetivo é comparar a desagregação das duas freguesias, somando o valor das duas desagregadas, com a União de Freguesias originária. Por exemplo, em 2026, existe um desvio significativo da receita corrente, neste caso de 90 mil euros, o que em termos percentuais são 28%. Por exemplo, no caso de 2027, temos não só temos não só um desvio na receita, como também um desvio na despesa corrente. vários casos ocorreram na anterior análise e quando eu falo em desvios são estas realidades, é quando aparece ali, é vermelho, concretamente, o desvio. Neste caso, por exemplo, em 2027, há ali estão ali 69 mil euros de desvio e correspondente a 23%. Eu vou avançar. Este é o mapa da anterior.
Muitas bolinhas.
Não estão aqui identificados. Não, está aqui, não estão aqui identificados, mas esta foi a anterior realidade.
Certo.
Portanto, não há aqui já um padrão de análise, pelo menos há uma forma de raciocinar em termos desta matéria, em termos de desvios. A realidade na altura, existe aqui uma grande concentração, que é a grande bola, em que, em termos percentuais e em termos de valor, o desvio não é muito significativo, e depois há aqui alguns casos que a situação é mais complexa, com percentagens significativas e com montantes de desvio significativo. Agora, extrapolando e chamando a atenção para algo que é relevante. A dimensão das freguesias é bastante relevante neste processo de análise, porque as freguesias têm diferentes despesas e receitas. Uma coisa é uma freguesia com 1 milhão, outra coisa é uma freguesia com 50 mil euros. Portanto, em termos de valor absoluto, uma freguesia tem 50 mil euros, um valor de desvio em valor absoluto muito elevado é preocupante. Porém, o mesmo desvio numa freguesia com perto de 1 milhão, isso é, apesar de valores absolutos, é aceitável. Portanto, estas análises têm que ser feitas enquadradas e, ao definir padrões, tem-se ter em conta a dimensão da freguesia. Não se pode chegar a fazer aqui uma tabela rasa e mencionar a percentagem é tal, o valor absoluto é tal. Mais do que quero chamar a atenção, que é necessário enquadrar na dimensão da freguesia, ao criar algum critério para desvio, ter em conta a dimensão da freguesia, pelo menos a freguesia originária. Este é na análise no âmbito dos desvios da despesa corrente, comparando as freguesias com a estimativa da União de Freguesias. Porém, a lei menciona outro desvio. Outra situação, como eu mencionei logo no início, que eram os saldos correntes equilibrados, que isso é uma obrigação que a lei estipula. Também na altura, portanto, é o artigo 40 da Lei das Finanças Locais, que menciona o equilíbrio orçamental e que prevê no seu número 3 a possibilidade de um desvio de 5%. Que era algo que várias vezes era verificado, se estava dentro ou não desta baliza. Porém, em alguns casos, verificou-se que o desvio mesmo assim era superior a 5%. Também implica que há alguma análise, quais os limites, quais as balizas a aplicar no âmbito deste desvio. Agora, em termos, vou apresentar aqui só o quadro, só para terem ideia de como é que se verifica. Por exemplo, aqui na freguesia 1, número 1, o saldo corrente, por exemplo, em 2026, é menos 40 mil, significa que há um desvio de 36%, muito superior a 5%. Isto é outro tipo de desvio, também deve ser tido em conta. Agora, é algo que os senhores deputados devem definir quais as balizas a aplicar, neste caso, dos saldos correntes que não são equilibrados. Portanto, temos dois tipos de desvios a ter em conta nesta análise no âmbito do relatório prospectivo. E pronto, e aqui fico com estes alertas.
Muito obrigado, Dr. Luís Marques. Não sei se alguém tem alguma questão para colocar aqui ao Dr. Luís Marques. Isto é bastante técnico. Acho que depois na discussão vamos ter mais dúvidas, mas ninguém tem nada a perguntar.
Sim, mais do que perguntar era, eu acho que temos que fazer agora aqui um exercício, como aliás temos nos outros critérios, que é tentar ao máximo tornar isto objetivo para não termos o problema que tivemos. Tudo bem que aqui temos mais tempo, mas quer dizer, depois se a cada processo identificarmos uma exceção ao processo regra,
vamos voltar à mesma, às mesmas dúvidas procedimentais que tivemos no passado. Obviamente que isto é sempre uma aprendizagem, não quer dizer que façamos disto um processo perfeito, mas acho que podemos, pelo menos, balizar algumas das questões que estão aqui e, portanto, mais do que uma dúvida, era pedir depois essa paciência para, depois de fazermos algumas propostas, podermos também contar com o contributo que temos contado da sua parte, no fundo, para percebermos se faz sentido alguns desses critérios objetivos, já fomos aqui falando de alguns, mas era tentar ao máximo realmente termos aqui um conjunto de balizas muito claras sobre determinadas questões, nomeadamente as receitas dos municípios, porque nós fomos percebendo, quando os municípios mandavam as receitas e fazíamos a avaliação com as projeções e com as receitas que existiam e a projeção de receita, fazíamos uma avaliação de que faltavam dados do lado da receita, ou seja, tentar de alguma forma densificar melhor o que é que nós estamos a incorporar nessas dimensões, como aqui vimos, todo este exemplo, temos outros. Portanto, eu acho que agora ficava um bocadinho do nosso lado fazermos este exercício de perceber, naquilo que ainda está um bocadinho subjetivo, como é que nós objetivamos isto, e depois contar com o seu contributo para perceber se é viável também objetivar assim, sem prejuízo de, lá está, ser um processo dinâmico, podermos fazer disto um processo bastante mais eficaz. Pois, claro, ficamos dependentes sempre do envio de informação dos municípios, mas das freguesias, mas aí é um processo que não tem prazos, quer dizer, ficamos pendentes de quando nos enviarem, mas era importante que fosse sempre muito objetivo, era um bocadinho deixar esta nota.
Muito bem, e eu, antes de seguir e de fazer um ponto de situação, queria também dar as boas-vindas ao seu deputado Vítor Guerreiro, que não o fiz no início, peço desculpa por isso, e porque temos elementos novos na comissão, ou porque temos o senhor deputado Vítor Guerreiro novo aqui, eu vou fazer um breve apanhado daquilo que ficou já fechado em reuniões anteriores, e entretanto os serviços têm uma súmula feita e vão partilhar com todos a súmula em que também reflete esta questão. Então, nós tínhamos algumas coisas para fechar e que têm a ver com a parte, digamos que mais fácil desta desagregação de freguesias e que estamos, já lá vou, que já não são muitas, são só 11, portanto não são muitos processos. E, nomeadamente, começámos por uma apresentação que o Dr. Luís fez, em que tínhamos a questão do Fundo de Financiamento de Freguesias, relativamente ao cálculo, depois por causa da eficácia e da eficiência financeira, e daqueles 30% que é obrigatório, pelo menos, a freguesia ter. E então, aquilo que ficou definido foi que o Fundo de Financiamento de Freguesias era o Fundo de Financiamento de Freguesias, não tinha o adicional, e que a primeira por referência era baseada no histórico referente a 2011 e 2012, certo? Depois, relativamente ao número de eleitores e de residentes que nós precisamos para um artigo do número de eleitores, para o outro artigo, o número de residentes. Relativamente aos residentes, ficou fechado e consensualizado os últimos dados oficiais, que são os censos de 2021, residentes. Relativamente aos eleitores, ficou fechado o caderno eleitoral das últimas eleições que aconteceram. Portanto, no caso concreto, até ver, e esperemos que se mantenha assim, são os cadernos eleitorais das eleições presidenciais. Depois, sobre a questão do território e da freguesia, pedimos a ajuda da DGT, que já se disponibilizou para nos ajudar, para verificar se depois os mapas correspondem exatamente aos limites, portanto, o normal. Ficamos aqui em aberto com a questão da densidade populacional, e que ficámos de saber, junto da DGAL, como é que eles estão a calcular a densidade populacional para aferir o Fundo de Financiamento de Freguesias. Não sei se já temos, ainda não temos resposta da DGAL, portanto, enquanto isto não andar, também a questão depois da avaliação mais fica comprometida. Depois, também diz a lei que é obrigatório uma sede e pelo menos um funcionário. Sobre a sede, ficou acordado aqui no grupo de trabalho que pode ser uma sede própria da freguesia, pode ser um arrendamento feito pela freguesia ou pode ser um comodato. Normalmente o comodato é do município, não quer dizer que não existam outras situações. Aquilo que nós dissemos é que tinha que haver um documento escrito válido, portanto não pode ser só uma declaração, tem que haver um documento em que realmente a freguesia desagregada vai ter uma sede onde possa laborar. Relativamente ao trabalhador, verificámos no processo simplificado que também havia assim umas coisas estranhas, mas como era um processo simplificado, pronto, nós aceitámos algumas declarações, até algumas vezes apenas do Presidente de Câmara, quando nós aqui entendemos que o Presidente de Câmara sozinho não tem competência para deliberar sobre o pessoal e, portanto, sobre trabalhadores podemos vir a ter uma deliberação da Câmara Municipal que tem que ser levada à Assembleia Municipal e o trabalhador, não há necessidade de ser um trabalhador a tempo inteiro, a lei não especifica, e no sentido de podermos dar alguma benesse, benesse no sentido de a junta pode ter um trabalhador, a junta à União hoje, e esse trabalhador ficar a fazer trabalho na freguesia ou numa e outro meio tempo na outra. Portanto, nós entendemos que aceitaríamos o meio tempo quando assim for necessário. Sobre isto, eu penso que não me falhou nada, estes são os critérios que estão fechados. Tenho que dar conhecimento que, doutora Filipa, não vale a pena a carta, eu depois também vou pedir para distribuírem. Ah, já foi, pronto. A União de Freguesias de Lemelhe, Mouquim e Jesufrei de Braga, recebemos um ofício a dizer que não quer desagregar. Pronto, é o que é, temos que respeitar. Parece-me bem. Está feita a análise, exatamente. Relativamente ao link que os serviços também mandaram, eu não sei se vocês conseguiram entrar. Eu não consegui entrar no link. Já? Ok. Pronto, já temos um novo link, vamos experimentar, entrar e ver. Sim. Doutora Ana, eu se calhar até ia pedir se podíamos mandar para o Sr. Deputado Vítor Guerreiro os outros PowerPoints anteriores. Se calhar não era pior partilhar, porque também não temos muito mais informação do que essa, não é? Portanto, aquilo que nós temos tentado a fazer, e hoje vamos ter aqui, se calhar que podemos avançar aqui só um bocadinho, eu acho. Doutor Luís, pode-me ir para este slide, por favor, que é quando levanta a primeira... Eu acho que aqui é a primeira. É o primeiro, a primeira dúvida, a primeira questão que temos que resolver, não é? É qual é a informação que nós vamos solicitar no caso de não estar no processo, como é óbvio. No caso de não estar, se é a conta de gerência, as grandes opções do plano e os respectivos orçamentos, sendo certo que nós sabemos que os orçamentos não passam de meras estimativas. E que a pena, eu acho, mas é a minha opinião e os senhores deputados serão soberanos, parece-me que a conta de gerência é muito mais efetiva do que é o orçamento, mas gostava de ouvir os senhores deputados sobre esta questão, nomeadamente no que diz respeito à viabilidade económica ou financeira, porque os orçamentos são o que são, as contas de gerência são aquilo que foi.
Eu acho que para trás, olhando para o período, nos outros processos foram 2 anos, salvo erro que pedimos, foram projeções de 2 anos e para trás, o que é que pedimos? A mais recente. Eu mantinha o mesmo critério, a conta de gerência mais recente e na verdade, a projeção podia ser projeção só de um ano, nós não precisamos estar sempre a comprar, é só para manter o mesmo critério que tínhamos no passado. Agora, não vejo porque é que vamos mudar essa... No fundo, pedíamos a conta de gerência, porque nós não temos as contas de gerência para a frente, só temos para trás, portanto, não temos hipótese. Era só por isso, não é? Para trás parece-me bem que seja a conta de gerência, pedir só um ano, mas as projeções eu, na verdade, também só pediria para o ano seguinte.
Muito obrigada, Sra. Deputada Marina. Mais algum, Sr. Deputado Hernani Dias?
Talvez só por um ano seja pouco. Para verificarmos a tendência que tem a própria freguesia, porque só num ano pode haver ali algum fator que influencie naquele ano e que seja absolutamente falacioso para os anos imediatamente a seguir. Portanto, eu acho que deveríamos ter aqui provavelmente três anos. Eu sugeria três, que é para termos uma base mais sólida de podermos comparar aquilo que efetivamente a Junta de Freguesia tem ou então estamos...
Não, mas isso é para trás, ou seja, nós sempre utilizamos um ano para... Ou seja, quando olhamos para o real, para o objetivo, só consideramos sempre um ano. Consideramos sempre projeções de dois anos para o futuro. Não vejo nada de mal, pelo contrário, de poder ir um bocadinho mais atrás e fazermos essa, no fundo, para ver a avaliação. Para a frente é que mais do que uma projeção, na verdade, estamos sempre a fazer um exercício indutivo. Sim, certo. Sim, não vejo problema. Não vejo problema, claro. Para poder ver a avaliação, não é?
Eu, por mim, eu não tenho nada a opor a isto. É só se fizerem questão que fique gravada a reunião, depois fica mais complicada. Mas eu acho que este debate, até um bocadinho mais informal, às vezes parece-me muito proveitoso. Doutor Luís, faz favor.
Chamo só a atenção relativamente às projeções. Alguns processos, acredito que já têm projeções. Essas projeções estão referenciadas, vou falar, por exemplo, já estão referenciadas como 2025-2026. Mesmo nos documentos. Assim, recebendo uma conta de gerência, nós nem sequer estamos a trabalhar no projetado, estamos a trabalhar no real, estamos a comparar uma conta de gerência do real comparando com o real. É só mesmo para esta questão das datas, porque alguns processos já estão instruídos com datas concretas e no âmbito do aperfeiçoamento, ou faz-se uma adaptação atendendo à realidade que já foi apresentada, ou
utiliza. Já está feito.
Nos casos, por exemplo, em que já há projeções feitas 2024, 2025, os anos até já passaram.
Mas a conta de gerência vai ter que ser solicitada
a todos. A todos, sim.
Portanto, eu acho que não interfere com as projeções que,
Não interfere com as projeções que, entretanto, recebemos, com a instrução dos processos de cada uma das freguesias que assim entendeu, mas eu acho que a conta de gerência, quer dizer, nós sustentarmos a nossa análise com base em dados reais, percebemos que as projeções, nestes casos, e quando se quer muito, são muito otimistas. As projeções são francamente otimistas. Sabemos disso. Portanto, é melhor sustentarmos a nossa análise com base numa conta de gerência, considerando naturalmente a projeção e aceitando como dados válidos e de responsabilidade. Mas a conta de gerência acho que é importante, e é importante porque só a partir de 3 anos é que nós podemos criar alguma tendência, tentar fazer aqui uma tendência de crescimento ou não. Portanto, acho que a solicitar seria por aí e considerando mantendo aquilo que já está. Portanto, os que têm, mantém-se.
Só para concluir, neste caso, projeções que apesar de estarem referenciadas como anos que já passaram, consideram-se válidas e faz já análise com base na conta de gerência, nas contas de gerência.
Qualquer das maneiras, o que iriam fazer era tirar 2025 por 2026, 2027. Sim. Basicamente, era só isso. Não há necessidade de estarmos a dar esse trabalho, dar essa amassada.
Concordam todos? Portanto, assim até ficamos com a certeza de que as projeções correspondem à realidade, não é? Portanto, a conta de gerência de 2025 vai ser aprovada agora em abril. As contas das juntas vão ser agora aprovadas em abril, até ao final de abril, e, portanto, enquanto nós acabamos de discutir os critérios e vamos vendo a parte mais formal dos processos, se calhar já temos as contas todas fechadas e até podemos trabalhar com base nelas. Está fechado isto? Então, vamos assentar. Conta de gerência até 2026, certo?
Sr. Presidente, mas a questão é quantos anos? Só se avalia? Um? Dois? Três? Ok. É para saber também se as finanças estão saudáveis, no fundo, na questão de... É isso. É preciso, um ano era pouco, não é? Eu também... Exatamente.
Sra. Deputada Filipa Pinto, basicamente o processo, os processos, a maior parte, deram entrada em 23, em 24 e em 25. E, portanto, as projeções que fizeram já deixam de ser projeções e já são comparadas com as contas de gerência que são aprovadas em sede da Assembleia de Freguesia. Eventualmente, estas que deram entrada só em fevereiro de 25, mesmo assim também já têm, pelo menos, as contas de gerência de 25, que aí é que pode ter a projeção de mais um ano, é assim, não é, doutor Luís? Os processos que deram entrada em 25... Tinham que fazer projeção 26 e 27. Portanto, nós vamos aproveitar a conta de gerência de 25.
Mas, realidade, por exemplo, há processos que estão instruídos tipo N, a projeção N mais 1. Há uns casos que nem sequer está devidamente identificado o primeiro ano da projeção.
A projeção é com base na desagregação. A conta de gerência é sustentada na freguesia agregada. Portanto, nós... Não podes comparar, aqui é comparar quase calhos com bugalhos, porque se tens a freguesia, se tens a agregação e vais sustentar a análise naquilo que é a capacidade financeira de execução de uma freguesia agregada e com base naquilo que é uma projeção que apresenta no seu espírito já de desagregação, portanto são duas tipologias de análise que nós podemos é ver o comportamento da freguesia em tempos agregada e se desagregada vai manter esse mesmo comportamento em relação à receita e à despesa. Eu acho que não podemos é dizer, como já temos 2025 é só comparar com a realidade, isso é impossível. Uma coisa é agregada, outra coisa é desagregar.
O que eu quis dizer, nesse sentido tem toda a razão, mas não era nesse sentido que eu estava a dizer. O que eu estava a dizer é, aconteceu-nos nos outros processos que nós tínhamos desvios completamente estranhos, para não dizer outra palavra, e aqui podemos perfeitamente, com base na conta de gerência, verificar se há, por exemplo, um desvio de aumento de receita ou não. Depois a proporção, não é? Nós temos é que, sabendo que os funcionários que temos e as despesas que a Junta de Freguesia tem, atual, que dividindo, nós já sabemos que, à partida, as despesas vão aumentar. O que eu quis dizer foi que, com base na execução das receitas, nós já vamos saber se dá para cobrir as despesas que eles disseram que iriam ter com a desagregação. Foi nesse sentido que eu disse, mas essa parte o Dr. Luís é que sabe.
Eu posso já avançar para o segundo slide, que até mencionava essa questão, da parte da classificação. E no âmbito do aperfeiçoamento, ficar claro que as classificações no âmbito da despesa da receita, corrente e de capital devem estar devidamente identificadas, as rubricas devem estar devidamente identificadas para proceder a essa análise, conforme estava aqui a ser debatido. E associado a cada rúbrica casos mais explícitos relativamente aquilo que se abordou relativamente aos contratos interadministrativos, se for necessário, essas rúbricas terem alguma fundamentação. Há casos a conta de gerência consegue-se apurar o fundamento daquele movimento, nas freguesias a desagregar.
Tem algo, obrigado. Tem alguma coisa que queiram clarificar? Eu acho que isto são eventualmente coisas que poderemos ter que vir a solicitar às freguesias para podermos fazer o nosso trabalho bem feito. A única coisa que nós temos que fazer é decidir o número de anos e início, que se calhar tem a ver com aquilo que nós já decidimos anteriormente. É a mesma coisa. Portanto, isto aqui são 3 anos. Exatamente.
A identificação pelas rubricas aplica-se a todos. Toda a informação que é recebida.
E nada invalida que, se houver dúvidas em alguma rúbrica ou alguma rúbrica não seja suficientemente clara, que não se possa pedir esclarecimentos. Relativamente aqui à questão das receitas e despesas de capital, eu gostava de saber se os teus deputados têm alguma coisa a dizer, porque é importante, eu acho. Mas uma coisa são as despesas correntes e as receitas correntes, que é normal haver, as receitas correntes que têm a ver com as transferências do Estado, com algum equipamento que as freguesias possam ter, como os cemitérios, portanto, aquelas coisas que recebem todos os anos. E são sempre mais ou menos a mesma coisa, desde que não haja Covid. As despesas correntes também é sempre a mesma coisa, a eletricidade, são os funcionários, a água, pronto, o gasóleo. Já as receitas de capital e as despesas de capital são um bocadinho diferentes. Primeiro porque nem sempre há despesas de capital e depois as receitas de capital ainda menos há. Isto significa o quê? Que num determinado ano pode haver, efetivamente, uma despesa de capital, até com dinheiro vindo de outro lugar, seja de alguma candidatura que uma freguesia tenha feito, seja do município, para fazer uma qualquer obra. Turismo de Portugal, e assim também. Seja do município para fazer uma obra, a verdade é que isso vai aparecer naquele ano, mas depois de feito não existe. E isso não significa que essa obra dê alguma receita. E depois há outra questão, que tem a ver com o seguinte: enquanto nós podemos transferir dinheiro das receitas de capital, das receitas de correntes, para as despesas de capital, o inverso não é possível, portanto, e eventualmente, não sei, acho que temos que falar um bocadinho sobre isto. Deputada Marina.
Qual era a ideia? Eu sinto aí uma sugestão.
Eu também não estou gostando. Pronto, é assim, eu vou explicar. Eu posso ter num orçamento que vou ter uma receita de capital de 500 mil euros, que é para fazer uma capela, e dizer que tem que ser balanceado, certo? Que depois vou receber as receitas do mesmo valor. E isto nem sempre assim é. Nós temos às vezes despesas que são efetivamente capital, que não têm nenhum retorno, e eu não sei se isto vai contar para o estudo de viabilidade económica ou financeira que o Dr. Luís estava a falar.
Mas não?
Não tem a ver com amortizações. Às vezes também pode ter, mas não é o caso. Até porque as juntas de freguesia não têm direito a fazer empréstimos a não ser anuais.
Mas isto só se coloca se uma freguesia apresentar determinada receita global que não seja compatível com o investimento que quer fazer. Ou seja, se nós tivermos uma freguesia que diz que vai construir um novo equipamento de 1 milhão, mas não tem receita nas projeções que apresenta, não tem receita para elas, deve-nos preocupar, embora sejam... Desculpando, vai ser um bocadinho estranho alguma freguesia pôr uma coisa dessas, porque, quer dizer, o desequilíbrio, a viabilidade económica fica logo comprometida com uma projeção de uma despesa sem receita. Coisa diferente, imaginemos que uma freguesia nos diz, vai haver um investimento num equipamento qualquer, um investimento PRR, pronto, agora já não haverá, mas podia acontecer, não é? Um investimento PRR em que eu tenho a despesa X, a receita Y, não vejo problema nenhum, ou seja... Isto, não vejo aqui problema, a não ser que tenhamos uma freguesia que se vai prejudicar a si própria e vai colocar uma realidade diferente. Ou então olharmos para trás e vermos uma situação dessas, mas quer dizer, convém nós avaliarmos se tivermos uma situação em que temos um desequilíbrio entre receita e despesa de capital enorme, mas não me parece que vai acontecer, não é?
Deixa-me só fazer uma pergunta. De que nós, quando tivemos desvios de 40%, era só de uma das despesas ou era o orçamento em conjunto das correntes e de capital no passado? É que nós efetivamente chegámos a ter desvios de receita de 40%, certo? E diziam que desagregando tinham mais 40%. Do que estando juntas. E é isso que eu estou a dizer. Poderia vir de uma receita de capital. E é aí que eu estou a querer chegar.
Tínhamos visto que tinham a ver, pela não identificação de contratos interadministrativos, como depois na documentação que foi remetida diziam, dois, porque falavam, por exemplo, dos trabalhadores, mas depois não colocavam como é que financiavam esses trabalhadores, ou seja, a informação que depois até fomos pedindo e foi chegando tinha muita esta viabilidade económica, depois ficava sempre. Exatamente, porque às vezes faltavam-nos dados para perceber que era compatível uma coisa com a outra.
Entendo. Só para esclarecer, e também está aqui mencionado até no título, os desvios foram no âmbito das despesas e receitas correntes, não no total. Como o desvio em termos de equilíbrio financeiro, ocorre na parte corrente. Portanto, claro, a realidade é, se ocorrer uma despesa de capital muito elevada, estou a falar de um caso hipotético, vai ter que contrair um empréstimo, o que não é muito comum nos processos que foram analisados no anterior quadro. Não, isso não ocorria. Não há, as freguesias não recorrem em financiamento. Aí, claro, é necessário amortizar esses. Amortizar e aumentar a despesa corrente. Não no momento, mas nos anos seguintes. Sim. Anualmente, depois, conforme for apresentado o detalhe do mapa. O mapa está mensal ou se está, depois, o global anual. Mas, portanto, isso depois reflete-se posteriormente. O que poderá ocorrer é, nas projeções, quem está a elaborar as projeções, pode criar algumas expectativas, e essas expectativas podem ser até expectativas para quem apresenta os mapas, o que depois não se comprova, não é? E depois, na sua aplicação, na sua execução, o que está a espelhar naquela projeção nunca vai ocorrer. Mas isso já temos noutro campo, para além da. Já não é um campo de análise financeira.
Sim, mas isso é uma forma de inflacionar o orçamento, não é? Que não é correta, como é evidente, e nós também não podemos ir por aí. É assim, à partida, quem pretender fazer uma despesa de capital que seja significativa e que ultrapasse um pouco aquilo que é a capacidade financeira da própria freguesia, ou tem uma fonte de financiamento, pode ser a Câmara Municipal a contribuir financeiramente para aquela concretização, ou há de ter ali uma outra fonte de financiamento, que não necessariamente um programa de financiamento, porque as freguesias não podem, mas pode haver outros. Pode haver outros, é assim, e até pode eventualmente dar-se o caso de alienar património e compensar eventualmente até a construção. Mas isso eu acho que isso tem que ser, as pessoas também têm que ser corretas naquilo que estão a fazer e nós também não podemos embarcar naquelas situações em que alguém faz como se fazia antigamente, que é projeta uma obra de 500 mil euros, mas a receita hipotética é de 500 mil, mas ninguém sabe de onde vem. É assim, isso não pode acontecer, como é evidente, para equilibrar o orçamento, não é possível fazer isso hoje. Eu acho que não é possível.
Os princípios não dizem.
Claro, é evidente. E, portanto, também temos de olhar para isto de uma forma séria. E também não há de haver, assim, tantas despesas de capital. Pode haver uma outra situação. Lá está. Mas aquilo que nós estamos a fazer, de buscar a gerência de 3 anos atrás, também nos permite perceber melhor qual é a dinâmica da própria freguesia e termos ali uma noção mais concreta daquilo que poderemos contar para o futuro. Eu por aí, não acho que não havia grandes problemas.
Não, efetivamente, neste momento, nós temos todo o tempo do mundo e, portanto, qualquer dúvida que surja pode-se, entre aspas, não queremos andar aqui o tempo todo, de facto. O Sr. Deputado Luís Paulo já tinha pedido a palavra, peço desculpa.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Eu penso que uma das perguntas que o doutor queria ver respondida é a questão do espaço-tempo, os 3 anos, está encontrado, certo? Agora, penso que para andarmos para a frente, o que é que nos interessa? É a questão da percentagem de desvios ou desequilíbrio, certo?
Qual é o critério que nós
Vamos lá ver. Na nossa opinião, nós consideramos que, contando com o funcionário, contando com as despesas correntes, a viabilidade financeira de uma nova freguesia vai ter que passar sempre por aí, fazer face às despesas que tem e provar que consegue pagar ao trabalhador, este que no mínimo, ao meio tempo, essa despesa e essa viabilidade financeira. E eu, na nossa opinião, o que se passou no regime simplificado, quando esbarramos, foi mesmo porque alguns processos não demonstravam que conseguiam ter uma viabilidade financeira sustentável. Portanto, este desequilíbrio ou este desvio que o Sr. Doutor nos pergunta para que nós consigamos dar um critério, também para nós também é um bocadinho difícil dizer se é 5, se é 6, se é 10%, se é 15, se é 20%. Eu acho que cada caso tem que ser um caso perante a demonstração de capacidade de cada freguesia, perante as despesas que vai ter. Pronto, cada caso é um caso, é tal coisa de um ter 1 milhão de orçamento ou ter só 500 mil ou ter muito menos. Agora, nós, para nós, não sei, também esperamos que tenhamos sugestões de viabilidade financeira e de capacidade financeira, porque cada caso há de ser sempre um caso. Agora, nós acreditamos numa situação que é, quando uma Assembleia Municipal ou uma Assembleia de Freguesia, de freguesias agregadas, 3, 4, e uma vai sair, ratifica aquela desagregação, tem que haver viabilidade financeira e demonstração. Ora, acho que hoje a ideia dos 3 anos já é excelente, porque já é aqui um percurso, já é alargado, não é só um ano, já tem aqui que contemplo. Agora o desvio, e para finalizar, o desvio, penso que também a parte técnica também tem que nos ajudar. Nós queremos dar daqui critérios, mas que haja boa viabilidade económica financeira, pelo menos nas despesas correntes. Trabalhador, despesa com isto, despesa com aquilo, e de onde é que vem o dinheiro? Nós já sabemos que ele vai ter que ter, do fundo de freguesias, vai ter os tais 30% e que vai ter que, tem que provar que ao desagregar vai receber esse dinheiro. Mas tem que haver aqui uma demonstração, pelo menos para receitas correntes, não é? Para ter alguma viabilidade financeira. Luz, água, essas coisas.
O que eu estava a dizer era melhor sem micro.
Tenho que me inteirar daquilo que é a realidade do que estamos a falar também. Como autarca, tenho mais ou menos algum conhecimento, mas aqui do vosso trabalho. Mas só uma questão. Há freguesias que pretendem a desagregação e têm uma dimensão que é possível trabalhar só com um trabalhador?
Ai. Estamos a falar de freguesias muito pequenas.
E pretendem a desagregação?
Uhum. Está aqui, deixa-me só dizer isto, Sr. Deputado. Está aqui a doutora Ana Vargas a dizer que algumas das freguesias que querem desagregação, enquanto União agora, não têm trabalhador. E, portanto, agora vão desagregar e vão ter trabalhador. Isto...
Eu peço desculpa. Eu acho que na última discussão que tivemos, assumimos a possibilidade de haver cedência de trabalhador, que não necessariamente possa não acarretar qualquer tipo de despesa para a freguesia.
Foi assim?
Portanto, se for o caso, como essas que agora querem desagregar não têm trabalhadores, se eventualmente o município assumir essa responsabilidade de colocar o recurso humano, ficam libertos de responsabilidade financeira. Portanto, também
é verdade,
há essa possibilidade,
não é? Só é estranhar é que enquanto União não tem o funcionário, se desagregar tem, mas isso não nos diz respeito aqui a este grupo de trabalho, como é óbvio.
São
como é óbvio. Certo, certo. Sem dúvida, sem dúvida. Sim, também já não tem mais. Nós se calhar também vamos partilhar. Vamos terminar. Nós vamos partilhar também, por favor, doutora Ana Vargas, este mapa com o seu deputado, já aqui, aliás, eu até diria com todos, porque podemos atualizar a informação que está aqui.
Mas primeiro vamos atualizar.
Exatamente, atualizamos e partilhamos com todos. Pode ser, por favor? Vamos então terminar. Também já não há muito mais critérios aqui para a frente e, portanto, eu acho que também devíamos pensar um bocadinho nesta questão do desvio e ver, se calhar ir ver... E o doutor Luís também vai dar a sua opinião depois sobre os desvios, a ver se nós, e ver se conseguimos entrar nos processos, podemos começar a entrar nos processos e ver o que é que está lá, nós não temos nada... Deputados, deixem-me só partilhar com vocês, não se preocupe, uma coisa com vocês. Eu estive a ver aqui com o serviço e a próxima reunião, que é 2 a 8, da 13ª, é extremamente extensa. E, portanto, parece-me que depois de estar a ouvir a Associação Nacional de Municípios com 3 grelhas e mais o resto da ordem do dia, não sei... se estaremos com muita disposição e cabeça para estarmos aqui a falar desta questão que eu acho que realmente é importante e portanto, se calhar marcávamos para daqui a 15 dias, pode ser? Sim. Pronto. Também qualquer coisa, faço como desta vez e vou falando com o grupo, está bem? O Sr. Deputado dá autorização que coloquemos o seu contacto no grupo? Muito bem. Muito obrigado e bem-vindo. Boa tarde a todos.